Eu queria fazer uma pergunta para você, ainda mais se você está acostumado com o Evangelho. Você já parou para pensar por que que a cruz é o símbolo do cristianismo? Por que que a cruz se tornou o símbolo de toda a cristandade? Quando a gente pensa na crucificação de Jesus, e nós recentemente passamos por boa informação por causa da Páscoa, geralmente a crucificação mexe muito conosco, nos toca muito. Jesus, o mais fascinante personagem da história, sendo sentenciado a uma morte injusta, de forma brutal, na mais cruel forma de condenação que o homem já pôde ter fabricado. Então, a história de Jesus nos choca por causa disso. Alguém que estava acima de qualquer referência ser injustamente condenado. O fato da cruz se tornar o símbolo mais forte do cristianismo se explica, então, pela mensagem que ela comunica. E tudo isso por causa de Jesus. Quantos passaram pela cruz antes de Jesus? Muitos outros ainda passaram pela cruz depois de Jesus. Mas a mensagem da cruz ficou marcada porque a cruz tem esta mensagem por causa de Jesus. A mensagem da cruz é o Cristo que por ela passou. E aí nós queremos conversar essa noite, só lembrando algumas coisas. Como é que Cristo passou pela cruz? De que forma que Cristo passou pela cruz? Qual que é, de fato, a mensagem da cruz? É muito bom a gente parar para refletir sobre isso, porque a sensação que eu tenho quando nós passamos pela Páscoa é que ainda a mensagem da cruz, ela não ficou clara para muita gente. Todos os quatro evangelhos narram os últimos momentos de Jesus na cruz. E o que vemos é que, durante o processo da crucificação, daquela sexta-feira mais sofrida da história, durante todo aquele processo, Jesus seguiu para o Calvário em silêncio. Mas quando ele foi crucificado, Jesus expressou palavras. Enquanto acontecia a crucificação, amados, o mestre falou. A pergunta que veio para nós, para cada um de nós, é: o que que ele falou? Qual é a fala de Jesus durante o processo de crucificação? Queria pensar com você sobre isso. Queria começar hoje. Se Deus permitir, nós iremos conversar também nos próximos encontros sobre o teor das falas de Jesus na cruz, no ato da crucificação. São frases curtas, breves, diretas, mas eu creio que elas nos revelam ainda mais esse caráter desse amor sacrificial em favor da humanidade. Então, para isso, queria convidar você a ler comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 33 em diante, quando nós iremos meditar nos aspectos da mensagem da cruz, as palavras da cruz. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros? Diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Até aqui, mantenha a sua Bíblia aberta e vamos orar. Deus, esse Evangelho é do Senhor e aqui nós estamos diante da mensagem mais poderosa do universo. E nós desejamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, apesar da nossa limitação aqui. Ó Deus, que as tuas palavras proferidas há tanto tempo em favor da gente possam fazer sentido agora para os meus amados aqui, a começar de mim. Em nome de Jesus. Amém. Queremos meditar sobre as palavras de Jesus na cruz, perdão e graça. A morte de cruz era a mais temida, a mais punitiva e degradante. Era uma forma de tortura impressionante. Era humilhante e profundamente dolorosa. Para quem era a cruz? A cruz era destinada a bandidos, malfeitores, traidores, os perversos. A crucificação, amados, era exclusiva para os piores. E todo mundo sabia disso. Na verdade, a gente é tão sanguinário que houve até certo espetáculo da cruz ou da crucificação. No caso de Jesus, os evangelhos, todos os quatro, relatam que durante o rito da crucificação, Jesus ele foi sanguinariamente torturado, além da medida, ele foi escarnecido, ridicularizado, zombado, cuspido. E o texto vai dizer que mesmo assim, em nenhum momento, ele reclamou ou se opôs à injustiça que estava sendo cometida a ele. Na verdade, era bastante cruel o que Jesus estava sentindo. E ele sabia disso porque ele foi traído. Era uma zombaria, uma condenação absurda. E Jesus não abriu a boca. Durante todo o processo, que começou ali na quinta-feira à noite, quando Jesus é traído com um beijo, e ele dali para frente, Jesus sofre toda a humilhação que uma pessoa poderia sofrer. E é exatamente como o profeta Isaías profetizou pelo menos 600 anos antes desse episódio. Isaías diz assim no capítulo 53, dos 5 a 7, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe em paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como a ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Impressionante como que a profecia já havia captado todo o horror da crucificação. A precisão, amados, da profecia é algo extremamente constrangedor para nós. É como se Isaías estivesse vendo a cena do Calvário. Os evangelhos nos contam que Jesus, na verdade, ele se entregou para ser morto. Jesus, de livre vontade e decisão, ele simplesmente se entregou. E você vê isso da boca do próprio Senhor Jesus, que ele avisa os seus discípulos um pouco antes do que estava acontecendo. E eu queria ler com você João capítulo 10, 17, 18, quando Jesus fala isso aos seus discípulos. Ele diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Jesus, de forma voluntária, passou por toda espécie de zombaria, crueldade. E ele sabia, e ele pensou nisso o tempo todo. Já sabia disso. Amados, mesmo mudo como ovelha, durante todo o processo, ele ficou mudo diante da injustiça que lhe era imposta. Ele, naquele percurso, desde a quinta noite, tanto é que você vê Pilatos constrangido pelo silêncio de Jesus. Você conhece a história. Jesus, ele se tornou mudo no processo, como ovelha, mas é impressionante, é que quando ele é crucificado, quando ele já está preso na cruz do Calvário, Jesus expressou algumas frases. As suas expressões foram ditas nos momentos mais agudos da dor da crucificação, e o que ele falou não mudou em nada os seus ensinos, os seus exemplos, aquilo que ele havia profetizado. Pelo contrário, as frases que Jesus diz na cruz, elas aprofundam tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que o Evangelho fala sobre ele. Então, quando Jesus profere as frases, simplesmente ele está demonstrando ainda, como cantou a música aqui a Giane, demonstrando amor capaz de entender profundamente o que é padecer. Isso torna, amados, o evangelho ainda mais escandaloso para nós, porque a terrível imagem da crucificação contrasta com a beleza que essa mensagem está comunicando. Nós cantamos aqui a mensagem da cruz, mas Quando a gente olha para a cruz, aquele horror, aquele terror, fica ainda muito mais nítido pelas palavras de Jesus. É como algo que seria horripilante nos trouxesse o conforto. Esse milagre começa a acontecer. Amados, as frases, as falas de Cristo na cruz, proferida por ele no decorrer da crucificação, nos ajuda ainda a entender a singularidade do caráter de Jesus. São declarações de seu amor único e constrangedor. Queria que você pensasse sobre isso. Jesus nos amou de uma forma única. E quando nós olhamos e entendemos, ou achamos que entendemos, quanto mais profundamente nós olhamos o amor de Jesus, mais constrangidos ficamos. Porque você sabe quem é você. Eu sei quem sou eu. Jesus ama de uma forma que nos deixa cabeça baixa. E eu quero então falar essa noite rapidamente sobre a primeira fala da cruz. Eu agradeço o reverendo Sigisberto Queiroga, que eu conheci lá em Brasília. Ele tem um livro que chama Sete Falas da Cruz e ele organizou, e eu gostei da organização dele. E ele traz então, o que seriam essas sete falas de Jesus. A primeira é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Na quarta-feira, um tempo atrás, nós conversamos um pouquinho sobre essa oração. É uma oração que Jesus está fazendo aqui. É a primeira fala e ela dirige esta oração em favor dos seus agressores. Aqui começa a abrir a impressionante mensagem da cruz. Você consegue imaginar a cena? E você hoje já foi estimulado a pensar sobre essas cenas. Durante a canção, você viu algumas cenas. Mas queria que você imaginasse aí. Depois de passar todo aquele tempo, aquela madrugada, sendo torturado, Jesus, no ato que ele está sendo crucificado, os cravos estão entrando. Você consegue imaginar Jesus sendo brutamente hostilizado, zombado, machucado? E no momento que ele está sendo cravejado na cruz, ele profere uma oração em favor dos seus ofensores. Quem é capaz de pensar nisso? Então, o que ele ora naquele momento é uma invocação de perdão. Jesus está invocando perdão, amados. Graça, misericórdia aos ofensores que estavam em ação ali. É uma oração intercessória em favor daqueles que estavam agredindo de forma injusta. Fosse eu e você, nós pedimos, era fogo do céu. Por muito menos, nós achamos que o outro é merecedor de castigo. Sim ou não, amados? A gente é muito mesquinho. Por isso que está sendo dito aqui, é um amor único. E a palavra da cruz, que abre a mensagem da cruz durante a crucificação é perdão, é graça, misericórdia. Pai, perdoa-lhes. Imagina se você fosse um daqueles executores. Como é que você bateria o próximo cravo? Como que você bateria? Como é que você agiria? E é impressionante que pelo menos o centurião começou a observar essas coisas. A gente sabe que o centurião ficou impressionado ao ponto de intervir ali em certos momentos. Amados, o que nos choca, na verdade, é que nós estamos diante de um ato de amor puro. Nós estamos diante de um ato de amor puro e nenhum de nós consegue entender o que é isso. Me desculpe as mães, nem amor de mãe, que você sabe, mãe. Nós estamos de algo exclusivo, inédito, sendo demonstrado à humanidade. E eu queria trazer uma frase do reverendo John Stott, no excelente livro A Cruz de Cristo. E ele diz assim, amados: sem Cristo e a sua cruz, o mundo jamais teria conhecido o verdadeiro amor. É claro que todos os seres humanos experimentam certo grau ou qualidade de amor. Mas aqui um ato de amor puro, não manchado por alguma nuance de segundos motivos, foi praticado na história do mundo. A saber, o amor de Deus que se deu a si mesmo em Cristo, na cruz, por pecadores que não o mereciam. É por isso que, se estamos procurando uma definição de amor, não devemos ir ao dicionário, mas ao Calvário. Aleluia! Impressionante! Nós cantamos hoje, impressionante é o seu amor. Nós não temos noção, amados. A primeira fala de Jesus preso à cruz é: perdoa-lhes, Pai. Amado, isso destoa de tudo que nós poderíamos imaginar numa cena de crucificação. Esta fala simplesmente rasga qualquer possibilidade de acharmos que estamos diante de um martírio qualquer, de um exemplo abnegado. Cristo é muito maior do que isso, amados. A mensagem da cruz é perdão sendo doado à história manchada pelo pecado. Nunca a humanidade tinha passado por esse perdão. Todos os perdões para trás eram sombras do sacrifício de Jesus. Estavam ancorados àquilo que o profeta viu do que viria à frente. E naquela sexta-feira, esse ato estava acontecendo na história humana como nunca havia acontecido. Amor puro, perdoando pecadores, nojentos, opositores, traidores e merecidos. E aqui, neste início, quando a crucificação está começando, que esta fala de Jesus para nós é impressionante, porque ela já abre o caminho da graça em lugar que era somente maldição e blasfêmia. Ninguém ia para a cruz, lembram? Os piores bandidos. Eles não iam perdoando ninguém. Você consegue imaginar um bandido dizendo palavras caridosas? Amados, o monte do Gólgota, um monte chamado Caveira, era um monte, era um local de maldição. Com essas palavras, Jesus começa a transformar o que é maldito, o que é blasfêmia, em graça. Jesus simplesmente transforma o lugar de horror em lugar de perdão. Pai, perdoa-lhes. Quem é que tinha ouvido essa frase naquele lugar? Era inédito. Deus estava simplesmente agraciando a humanidade naquela sexta-feira. Por isso que a primeira fala de Jesus é de perdão, é de graça. E o Sigisberto, ele diz assim, quero dividir com você. A primeira fala de Jesus na cruz santifica o espaço geográfico destinado ao culto à morte. A primeira fala de Jesus na cruz torna doce, aceitável e amorosa a cruel e irracional mensagem da cruz. Por isso que a gente olha para o horror do Calvário, mas ao mesmo tempo a gente ama a mensagem da cruz. Ninguém mais causa isso, gente. É só Jesus. Nós fomos atraídos àquela cruz por causa do perdão, porque aquela cruz era nossa. E ele tomou para si a cruz que seria dele. Aquilo que era lugar de horror, de maldição, se tornou lugar de graça, de misericórdia, de salvação. Consegue imaginar isso? Espiritualmente falando, a história estava presenciando a promessa preciosa se cumprindo, de que a condenação do pecado e a sua maldição seria retirada de nós. Maldita é você, terra. O homem agora vai ter que trabalhar duro para tirar o seu sustento. Maldita é essa existência, mas virá alguém, fruto nascido na humanidade, que vai esmagar a cabeça do mal. Estava acontecendo aqui, no Calvário. O sacrifício estava tirando a maldição que seria impossível para nós. E aí, 1 João 4, 10, nos ajuda a entender isso. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quero destacar aqui o amor antecipado como propiciação. Propiciação é o ato de tornar a graça de Deus propícia a nós. É desviar a ira condenatória. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João Batista, lembram? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus, estava sendo imolado, mas é impressionante isso, amados, porque somente Jesus tem essa figura. Ao mesmo tempo, ele era o sumo sacerdote, intervindo em favor de pecadores. Aquilo que a história veio aprendendo, que o sumo sacerdote entrava para poder apresentar o sacrifício diante de Deus, para que o povo pudesse ser perdoado. Isso estava acontecendo no Calvário. Jesus era a oferta e Jesus era o sumo sacerdote. A oferta perfeita e o sacerdócio perfeito. Jesus estava ali assumindo na cruz, de forma perfeita, a dupla função, amados, de sumo sacerdote e da oferta imaculada, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Amados, o sumo, o supremo sacerdote, ele então agora é a oferta pelo pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o perdão do que seria imperdoável, estava acontecendo naquela sexta-feira, maldita mais bendita. Naquela cruz, maldita mais bendita. Porque a morte daquele Cordeiro, perfeito, sendo ele o próprio sumo sacerdote, perfeito, aniquilou de vez a maldição do pecado, tirando da gente a impossibilidade de termos qualquer tipo de pensamento, né? Como é que a gente ia escapar disso? Aqui está a riqueza abundante do perdão acolhedor e aqui está a fala da cruz. Pai, perdoa-lhes. Perdão é a fala mais forte da cruz. Pela cruz nós temos o perdão dos nossos pecados. Por isso que a fala da cruz se inicia. Pai, perdoa-lhes. O sacrifício está sendo feito, Pai. É o sacrifício perfeito para tirar a condenação de pessoas imerecidas. O alcance é universal. Como nos ensina o Evangelho de Jesus, é graça perdoadora que destrói o império da morte. Onde seria o ponto humilhante de derrota? Onde seria o ponto de humilhante derrota? Torna-se o ponto de graciosa salvação. Bendita cruz, cruz maldita. Maldita para Cristo, se torna bendita para nós, pecadores. Glória a Deus. Amados, essa fala da cruz deveria mudar nossas vidas. Como nós lidamos com as coisas. Essa fala da cruz deveria matar qualquer espírito religioso que transforma a cruz em algo secundário. Amados, nós não podemos suavizar a mensagem da cruz. Hoje está sendo criado um tipo de evangelho que torna a cruz fofa, torna a cruz algo muito longe do que de fato é a mensagem da cruz. Por isso que Paulo vai dizer, e eu quero fazer coro com Paulo, em 1 Coríntios 1,18, ele diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Por isso que ele vai dizer que ele não se envergonhava da mensagem da cruz. Amados, a cruz é para causar escândalo mesmo. E muitos, muitos, por causa da vergonha da cruz, têm abandonado o Cristo, tem virado as costas para o Cristo que enfrentou o Calvário, o poder de Deus que salva. Para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A fala de Jesus, Pai, perdoa-lhes, expressa exatamente o que estava acontecendo naquela sexta-feira. O poder gracioso de Deus perdoando o imperdoável. A gente não tem noção do que é isso. E nós, lamentavelmente, me parece que nós estamos transformando o Evangelho longe da cruz, amados. A mensagem da cruz precisa ser central na nossa vida. E isso deve reposicionar as nossas decisões. A fala da cruz, Pai, perdoa-lhes, deve, amados, reposicionar os nossos relacionamentos, as nossas orações. Porque existe perdão e graça para mim. E se existe perdão e graça para mim, tudo é possível, porque existe perdão e graça para aqueles que creem. Isso muda tudo. A realidade está sendo mudada, amados. Se você está sentado nesses bancos, está nos acompanhando em algo que se chama igreja, é por causa da frase, da fala bendita da cruz. Maldita para o Cristo, bendita para nós. É perdão, amados. Há perdão e graça para os piores. Há perdão e graça para os intragáveis. Há perdão e graça para os miseráveis. Há perdão e graça para todos. Louvado seja Deus. Por isso que isso deve mudar a minha vida, deve mudar a sua vida, deve mudar a minha oração, deve mudar meu jeito de relacionar. O engrandecimento, amado, o louvor deve ser a tônica forte das nossas orações, do nosso posicionamento. Nós devemos ser as pessoas mais vibrantes deste mundo, se nós entendermos a mensagem do perdão da cruz. Sabemos de onde nós somos tirados. Isso deve, amados, pautar nossas falas, nossas consciências, os nossos encontros, as nossas relações. Você tem que sair daqui e perdoar quem você não perdoou ainda. Porque a mensagem é do perdão e graça imerecida, grandiosa. Se isso não mudar os nossos relacionamentos, amados, ainda nós não entendemos o amor que constrange as nossas vidas. Isso muda a tônica da nossa vida. A primeira fala da cruz, Pai, perdoa-lhes. Pois não sabe o que fazem. É uma poderosa mensagem plena de perdão e graça. A minha pergunta é: você está ouvindo essa primeira fala da cruz que te alcançou? O que é que você está fazendo que está de novo, entre aspas, martelando os cravos? Os que creem, amados, precisam se aproximar dessa fala da cruz, perdão e graça. Pois são o perdão e graça que sustentam as nossas vidas. Você acredita nisso? A sua vida é sustentada por perdão e graça. E a fala da cruz, então, a primeira fala da cruz é essa profundidade do amor puro sendo entregue naquela sexta-feira, abrindo, então, a crucificação que mudou a história da humanidade. Eu desejo finalizar com alguns trechos bíblicos que, por certo, vai ajudar você e a mim a entender a primeira fala da cruz. E é melhor nós voltarmos para a Bíblia, porque eu não tenho autoridade nenhuma. E é melhor nós fixarmos naquilo que nós aprendemos no Evangelho. Eu quero ler com você. O primeiro texto é Hebreus 5, de 7 a 10. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Pai, perdoa-lhes. Em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote. Louvado seja Deus. Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, como Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. 1 Pedro 2,21 em diante, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, justiça de Deus. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Aleluia. Nós temos condução, amados. Os nossos relacionamentos têm jeito. A nossa vida tem jeito. Porque houve cruz. Porque houve a fala de perdão e graça. Pai, perdoa-lhes. Nós cantamos uma canção que diz: morreu na cruz, mas ressuscitou. E a canção diz: pensou em mim, meu Jesus, me salvou. Se você lembrar disso, você, por certo, vai revisar muito das coisas que você se relaciona na sua vida. E que Deus tenha misericórdia e graça da gente, para que a gente não seja os primeiros a desmerecer a mensagem da cruz. Que o Senhor assim possa abençoar. Eu queria que você curvasse a sua fronte. Eu não sei onde você está diante de tudo isso que nós falamos, mas que hoje você se volte para a cruz que salva, que te perdoa. E talvez você lembre o dia que você chorou, que é o de joelhos, se entregou a sua vida para Jesus por causa de uma mensagem como essa. Que a mensagem da cruz possa ser, amado, a pauta da sua vida, da minha vida, a pauta da vida dessa igreja.